Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer ficar por dentro das últimas novidades do marketing digital, você está no lugar certo.
Quinta-feira, dia 9 de julho de 2020, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Você que é ouvinte novo, sim, eu sei que temos ouvintes novos, porque eu tô vendo as estatísticas ali e eu tô notando que tem bastante ouvinte novo aí. Então seja muito bem-vindo, não repara a bagunça, mas é isso aí. Tamo todo dia aqui com vocês, tenho certeza que você vai curtir bastante a nossa companhia. E pra quem é ouvinte velho... ouvinte velho é pra acabar, né? Ouvinte veterano, vamos falar assim então. Quem é ouvinte veterano aqui do Notícias do Marketing já sabe como a banda toca. Eu só vou te pedir pra você dar uma conferidinha aí se você tá seguindo a gente lá no Spotify, se você já avaliou a gente com 5 estrelinhas no Apple Podcasts, se já deu aquele biscoitinho pra gente lá no Instagram. É super importante pra gente. Por favor, só isso, é de grátis, beleza? Vamos lá. E, inclusive no Instagram eu mudei o padrão dos posts lá nos últimos dias, então vão lá me dizer se vocês acharam legal, beleza? Mas tá, chega de enrolar, vocês vieram aqui pra ouvir notícias. Então, Estevão, manda a primeira daí.
E aí, chegando com notícias quentinhas, e parece que o Twitter está pensando em algum tipo de serviço de assinatura. Isso surgiu quando o Twitter postou uma vaga para uma equipe específica de um projeto que se chama Griffin. E dentro desse projeto, eles estavam fazendo algumas referências sobre assinatura, então parece que eles pretendem criar algo relacionado à assinatura, mas isso é só especulação até o momento. E o Twitter, inclusive, editou essa vaga para tirar qualquer menção a algo relacionado à assinatura. Então, a especulação começa a comer solta, né? Pode ser uma série de coisas. O Twitter já ofereceu um serviço de assinatura. Sinceramente, não sei se ele está ativo ainda, mas você pagava $99 por mês e ele gerenciava anúncios automáticos para potencializar ali o impacto da sua conta, entre alguns outros benefícios. Mas isso pode ser algo mais do tipo, sei lá, vou lançar um Patreon interno, ou alguma coisa relacionada às lives. O Twitter, ele atualizou... Caraca, eu gaguejei tanto agora. Foi mal. Desculpa aí, gente. O Twitter, ele atualizou recentemente o que eles chamam de Media Studio, né? O estúdio de mídia do Twitter, para ficar mais bonitinho, né? E ali tem alguns recursos novos para as lives também. Claramente é um ponto que eles estão prestando mais atenção, e o Twitter tem recebido uma atenção grande nesse aspecto. Eu apostaria em algo desse tipo. Oferecer conteúdo de assinatura no Twitter me parece algo extremamente interessante e relevante, ainda mais com as threads agora. Não sei, tô curioso. O que você acha que o Twitter faria com o serviço de assinatura? Quais são as suas apostas? A gente quer saber.
E eu vou trazer para vocês agora duas novidades super legais do Instagram. A primeira é que o Instagram anunciou aí a opção de fixar comentários. Na verdade, essa opção já existia aí um tempinho atrás. Ela foi anunciada em maio, em finalzinho de abril para maio ali. E alguns perfis já tinham isso, mas agora tá liberada para todo mundo. Então, na prática, você vai ter os comentários da tua publicação no Instagram e você pode fixar até 3 comentários. Então, você arrasta ali como se você fosse responder, né? Arrasta da direita para a esquerda e aí ele tem a opção pin e você clica ali e você vai fixar esse comentário no topo. É bem interessante, já está disponível para as contas pessoais de creators de negócio, está disponível aqui em todas as minhas contas, eu já testei, e pode trazer algumas estratégias legais aí, né? Você pode fixar um comentário positivo para motivar as pessoas a comentarem algo parecido com aquilo dali também, para elas também serem fixadas, ou pode ser uma extensão da tua publicação. Então você publicou um conteúdo e alguém comentou alguma coisa que agrega valor àquele teu conteúdo, você pode fixar também. Ou simplesmente para destacar, se você tem um produto, por exemplo, você pode destacar ali as principais perguntas que a galera fez, já com as principais respostas, como se fosse uma espécie de FAQ ali dentro do próprio Instagram. Gostei bastante, testa aí e me diz como que você planeja usar essa funcionalidade. E a segunda novidade do Instagram que eles estão testando ali, essa não é confirmada ainda, mas o Instagram parece que está testando uma guia shops ali no menu principal. principal. Então imagina o menu do Instagram. Você tem a casinha, que é a home, onde tem o feed, tem a lupinha, onde você pesquisa as coisas, tem o sinal de mais, que é para você criar uma nova publicação, o coração, que é onde você vê toda a atividade, as curtidas, os comentários, e ali a fotinho do perfil para você poder editar o perfil, ver as configurações, etc, né? E aparentemente eles estão testando um ícone de sacola de compra, onde vai ficar o Instagram Shops, e eles vão colocar esse ícone no lugar do ícone de atividade. E aí para você acessar as atividades do teu perfil, as curtidas, os comentários, você teria que ir lá para cima do lado do aviãozinho de papel, o coraçãozinho, o ícone do coração, vai lá para cima do lado de onde você lê os teus directs. Aparentemente essa é uma forma deles de chamar mais atenção pro Shops, né? Porque vai ficar num lugar super estratégico esse ícone, talvez uma das áreas ali depois do feed onde a galera mais acessa. Já tem uma guia escondida do Instagram Shops em alguns perfis, que se você clica ali na lupinha, você vai ver que abre um menu superior ali com o IGTV, o Reels e o Shop. Não tá disponível para todo mundo. No meu caso, isso só aparece em uma das minhas 4 contas. Então, eu realmente queria que aparecesse em todas. Eu acho, não sei por que não apareceu ainda, mas quando eu clico ali em uma dessas minhas 4 contas, ele abre todas as publicações que tem produtos marcados que estão dentro do Instagram Shops, né? A princípio são só testes, alguns usuários relataram ter recebido essa atualização, mas nada confirmado até o momento. Eu super acredito que isso vá acontecer sim, porque tá 100% alinhado com a estratégia do Instagram. O Instagram tá focando muito na questão dos shops agora, todas as novidades que a gente tem noticiado por aqui tem trazido essa questão dos pagamentos e shops e e-commerce, cara... Com certeza isso vai rolar em algum momento. Beleza? Então se prepare aí. Se você receber essa novidade, avisa pra gente.
Bora lá, pessoal.
Olha só, você lembra que ontem eu comentei a respeito do relatório, da auditoria relacionada aos direitos civis que o Facebook ia divulgar o resultado, né? Então, eles divulgaram e o resultado não foi muito bom para o Facebook. complicado, né? É uma auditoria independente, você está sujeito a esse tipo de situação. A empresa não é paga para falar o que o Facebook quer, mas o que ela realmente encontra ali. Eu achei... A atitude muito incrível. Para você ter ideia, é a primeira rede social a passar por isso. Então, nos próximos dias, inclusive, a gente deve ver uma série de críticas com relação a como o Facebook está lidando isso, mas esse foi um processo de 2 anos e o Facebook foi o pioneiro nisso. Isso abre portas para que outras redes façam isso também. O Facebook foi muito criticado. Ele falou assim, vocês têm algum progresso, mas precisa melhorar muito. Basicamente, a estrutura para conter a uma série de discursos complicados aí, ela é difícil. Ela é difícil de ser executada. O Facebook não tem essa estrutura hoje. Agora, eu vou te falar uma coisa. Se o Facebook não tem essa estrutura hoje, não tem condições de resolver esse problema, quem tem? Quem tem? Qual que é a rede social que tem? Porque isso me preocupa bastante. Quando a gente fala de bots, quando a gente fala de inteligência artificial gerando conteúdo aos milhares por, sei lá, minuto, por segundo, né? Você vê a notícia que eu falei ontem de uma rede inteira criada só com inteligência artificial, né? Então, acho que assim... Meu, a gente está diante de uma mudança épica no cenário digital por conta do cenário político, que é algo que a gente tem repetido aqui. Eu recomendo você dar uma olhada. As críticas são bem pesadas. Inclusive, fala que o Facebook foi responsável por regredir na questão dos direitos civis em algumas situações. Tem uma matéria que saiu no New York Times, mas o Facebook publicou isso na rede oficial, tipo, dentro do canal deles de comunicação. Né? Não foi uma coisa simplesmente que eles deixaram para baixo do pano. E essa atitude eu achei bem incrível. Eu imagino que não deve ter sido fácil fazer um post desse. Sério mesmo. Eu teria muita dificuldade, porque você chama uma empresa de fora para te avaliar e aí ela acha um monte de problemas e você vira e fala, beleza, tô publicando isso aqui. Bom, enfim. O Facebook anunciou iniciativas, mas tá claro que a gente tem um longo caminho a percorrer. O Zuckerberg vai ter um bom trabalho com o Facebook aí. Enfim, o caminho é longo, mas a notícia é essa. Tem vários detalhes, eu não vou ficar falando ponto a ponto, porque eu acho que vai ficar muito cansativo. Mas, enfim, dá uma olhada nas 3 matérias que eu tô colocando, inclusive no link oficial do Facebook, para você dar uma olhada. E é isso, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O impacto disso nas eleições nos Estados Unidos que estão chegando, é novembro.
E vocês estão ligados já que eu sou um evangelista do podcast, né? Me deu oportunidade e eu tô tentando converter as pessoas pra essa mídia. Eu, inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Esses dias meu pai me perguntou o que, que era podcast. Pensa num filho que ficou feliz de responder. Só faltou dizer, pai, segura um pouco que eu vou buscar meus slides. Foi da hora conseguir fazer meu pai escutar um podcast. Mas vamos lá, voltando pra notícia aqui. Por que essa minha paixão toda, né? Eu não sou a única pessoa que acredita que o podcast é a próxima grande mídia aí do mercado. A Omnicom, que é um dos maiores grupos de agências de publicidade do mundo, é um conglomerado de agências, eles têm mais de 1.500 agências espalhadas tudo quanto é canto, em tudo quanto é país, e eles estão planejando gastar 20 milhões de dólares com publicidade em podcasts até o final do ano. Esse é um acordo que eles fizeram ali com a Spotify, muito interessante, cara. Esse valor vai ser distribuído entre publicidade para divulgar os podcasts que já existem das marcas que são clientes da Omnicom, entre criação de novos programas ali que eles estão planejando, bem legal. E esse contrato aí, essa parceria também inclui que a Omnicom vai participar mais próxima da área de pesquisa, levantamento de métricas e novas funcionalidades do Spotify. Então, aparentemente, se você investe 20 milhões de dólares em mídia no Spotify, você ganha a oportunidade de dar pitaco na ferramenta deles. Legal isso aí, né? Fica a dica pra quem tiver 20 milhões sobrando. Cara, e só pra, se você ficou curioso aí, nossa, quem é a Omnicom? Quem são esses caras na fila do pão do podcast aí, né? Então, basicamente eles estão planejando lançar um podcast pra PepsiCo, pro McDonald's e pra AT&T, que é a maior rede de telefonia dos Estados Unidos. Esses são só os projetos que eles anunciaram aí que estão por vir, né? Então, as agências estão investindo pesado aí pra ganhar relevância na produção e distribuição de podcasts. Tá vindo muita marca grande pra esse meio também. Fica ligado nesse movimento de mercado aí que eu acho que é super importante. E segundo a IAB, só nos Estados Unidos foram gastos 678 milhões de dólares em publicidade com podcasts no ano passado e 863 milhões de dólares esse ano, cara. Já tem 200 milhões de dólares a mais e a gente tá só na metade do ano. Então, cara, eu tô falando, tem muita gente investindo nessa mídia. Não vão dizer que eu não avisei. O dinheiro só não chegou aqui ainda, mas eu tô confiante, uma hora chega.
Isso é uma transição para a próxima notícia.
Opa, eu ouvi dinheiro no podcast? Olha só que beleza, hein? Ansioso para chegar esses milhões lá de cá, hein? Olha só. Empresas, agências do Brasil, estamos aí, hein? Estamos aí, fiquem de olho na gente. Aproveita agora enquanto a gente está no começo. Porque depois a conversa vai ficar mais séria, né? Mas a notícia ainda... Eu fiz uma brincadeirinha porque a notícia é mais pesada de novo, né? O boicote lá contra o Facebook, você sabe que eu tô te atualizando a respeito disso. Ontem eu falei que o Zuckerberg, junto com a Sheryl Sandberg, iria se encontrar com alguns dos líderes do movimento e outros movimentos também de direitos civis. E não foi muito bom, né? O resultado não foi o esperado por eles, tá? Não tô avaliando aqui se foi produtivo ou não, estou falando com base nessa matéria que eu peguei, falando que eles não ficaram satisfeitos. O movimento, ele tem 10 exigências que eles estão fazendo. Eu vou colocar o link também para dar um pouco mais de contexto. E algumas coisas são faladas aqui nesses pedidos que... Eu vou te falar uma coisa, não são mudanças de curto prazo. Eles pedem mudanças em termos de diretoria, eles pedem mudanças em termos de plataforma, que, sinceramente, não é algo que dá para você fazer do dia para a noite. Eles pedem algumas coisas que o Facebook já está fazendo, né? Então, hoje, uma das coisas que eles estão pedindo é criar um mecanismo para automaticamente taguear o conteúdo que seja relacionado a ódio em grupos privados para revisão posterior, né? De uma certa forma, isso já é feito. Eu acredito sim que o Facebook pode melhorar pra caramba isso, tá? Não tô criticando. Eu acho que isso tem que melhorar com toda certeza do mundo. Inclusive, só que aí você tem aquela outra questão, né? algumas pessoas, a hora que começar a acontecer isso, as falhas, elas são inevitáveis. E as pessoas vão reclamar também, porque está invadindo a privacidade. Enfim, tem uma série... Não é algo muito simples de ser resolvido. É uma questão, assim, se deve ou não conter discurso de ódio na plataforma, essa é uma questão muito transparente e clara. É preto no branco. Não deve ter. Agora, os mecanismos que as pessoas usam para divulgar isso, para conversar a respeito disso, e a forma como a plataforma analisa esse conteúdo, tagueia esse conteúdo e manda para a revisão humana, considerando as liberdades de cada um, de cada país, etc. Pô, isso é uma coisa um pouco mais complexa. O Facebook está fazendo vários investimentos com relação à análise, inclusive inteligência artificial hoje pega, é capaz de captar 90% do conteúdo, mas você deve imaginar a quantidade de conteúdo que é gerado no Facebook. Isso não é algo muito simples. Eu, agora, minha avaliação pessoal, eu achei positivo. Eu acho que demonstra que o Facebook tem algum interesse nisso. Poderia ser uma situação bem caótica, do tipo, olha, foda-se você, sua vida aí, eu não tô nem aí, eu quero só o dinheiro. Enfim, não vejo dessa forma, ainda mais com o contexto da notícia anterior que eu dei para vocês, falando sobre os direitos humanos e o relatório onde o Facebook foi criticado e eles colocaram esse relatório na plataforma principal como princípio de transparência. Eu acho, de novo, nós temos um longo caminho a percorrer. O Facebook tem, mas não só o Facebook. E o Facebook está puxando uma fila aí que vai, pode ter certeza, vai chegar no LinkedIn, vai chegar no Twitter, vai chegar no YouTube, vai chegar em outras redes também de uma forma bem dura. Vocês podem ter certeza, os tempos mudaram, as coisas precisam mudar e eu espero, de verdade, meu desejo é que as coisas mudem logo, mas não só as plataformas, especialmente as pessoas, porque se o discurso de ódio é um problema tão grave que eu preciso monitorar de perto o que as pessoas estão falando em grupos privados, será que o problema está só com a rede mesmo ou o problema está com as pessoas? Fica a reflexão aí.
Olha, vamos comentar agora uma notícia super rápida aqui do YouTube também, porque o YouTube tá ampliando as opções de anúncios dele. Eu acho que dá pra chamar assim. O que eles estão fazendo na prática, né? Antes, os creators, eles só conseguiam inserir um anúncio no meio do vídeo se ele tivesse mais que 10 minutos. Sabe aquele anúncio que você tá assistindo o vídeo e daqui a pouco para todo o teu vídeo, começa a exibir um anúncio e depois volta pro teu vídeo? Então, esse tipo de anúncio, ele só rolava com vídeos de mais de 10 minutos de duração, certo? E agora o YouTube tá diminuindo esse tempo limite para 8 minutos de duração. Então, os creators que fizerem vídeos a partir de 8 minutos vão poder adicionar esses anúncios intermitentes ali, como o YouTube gosta de chamar. Na prática, isso vai ser bom para os creators, que eles vão poder monetizar mais vídeos, certo? Eles vão ter mais opções ali para ganhar uma graninha. É bom para os anunciantes, porque eles vão ter mais uma opção de vídeo, e a tendência é que, como a gente vai ter mais formatos de distribuição, mais opções de distribuição ali, o valor também caia um pouquinho, certo? Então a gente deve ter um barateamento dos anúncios no YouTube aí nos próximos dias. Na prática, só não é bom mesmo pro usuário, que vai acabar vendo mais anúncio inevitavelmente. Embora não seja assim exatamente uma mudança gigante, né? A gente já tá acostumado a ver esse tipo de anúncio em vídeos de 10 minutos, agora a gente vai ver em vídeos de 8 minutos também. Então não é, meu Deus, vai mudar completamente a minha vida. Mas é interessante a gente ver esse movimento do Google, né, do YouTube como um todo, porque eles viram a receita deles caírem muito durante essa pandemia, né? Muitas marcas deixaram de anunciar dentro da plataforma. Então eu acredito que essa seja uma opção. Não, provavelmente eles devem manter isso, mas eu acho que é quase como se fosse ali um movimento de contenção, sabe? Para eles conseguirem equilibrar um pouco a renda da plataforma, que teve um prejuízo grande aí nos primeiros meses de 2020. Então eu acho que é isso, tá aí. Eu dei uma olhada aqui rapidinho no canal da agência de bolso no YouTube e eu não tô conseguindo ainda monetizar vídeos que tenham entre 8 e 10 minutos, só vídeos que têm acima de 10 minutos monetizar com esses anúncios intermitentes ali. Então talvez não tenha liberado pra todo mundo ainda, mas acredito que deve chegar nas próximas semanas e eu aviso vocês.
E aí, encerramos mais um episódio com muitas novidades pra você. O que é essa semana, hein? Semana tá quente. Vamos ver o que vai rolar nessa sexta-feira, né? Mas ontem, o Vini tinha indicado meu podcast falando que tava sabendo que talvez ia voltar pra segunda temporada. E foi uma sintonia muito bacana, porque voltou. Então você pode procurar aí Estevão Soares, Estratégia Digital, agora sempre, toda terça e quinta tem um episódio novo lá. E não só isso, eu tenho mais um outro podcast, que é um podcast específico de ads. Se você curte anúncios aí, Facebook Ads, procura aí o podcast Ads Avançado. Esse tá no comecinho, vai lá ser um pioneiro desse podcast também. E óbvio, não esquece do podcast do Vini, que tem uma quantidade inacreditável de bons episódios, que é o Trendcast, conteúdo não vai faltar para você, a gente vai garantir isso, beleza? Um abraço e até amanhã.
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolso e SMXP.